Olá, família Batuqueira, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, o meu agô a todos. Eu sou Boba Viu e é com grande alegria que trazemos os ensinamentos e as vibrações sagradas do Batuque do Rio Grande do Sul diretamente para os seus ouvidos. Agora você pode ouvir em áudio todos os conteúdos do nosso canal do YouTube através do Batucast, o podcast da nossa família Batuqueira. Todos os dias um novo episódio. Preparados para mergulhar ainda mais fundo na fé e na tradição? Sejam todos bem-vindos ao Batucast.
Batuque não é candomblé. E hoje falaremos um pouco sobre as diferenças entre o batuque e o candomblé. E o primeiro ponto a se entender é que não existe nem batuque nem candomblé em África. Elas são religiões puramente brasileiras ou afro-brasileiras. Religiões criadas ou adaptadas no Brasil aos moldes das religiões pré-existentes no território africano, mas propriamente dito território iorubá, com influência de alguns outros povos. Primeiro nós temos que entender o que é diáspora. Diáspora nada mais é que a dispersão de um povo pelo mundo, ou seja, é o povo iorubano, o povo africano, se espalhando pelo mundo através da escravidão, em cada região em qual se estabeleceu, criando a sua própria cultura, com base no que conseguiu preservar daquilo que trouxe da sua pátria mãe. Lembrando que o negro ele sofreu influência, sofreu pressão dos escravagistas, dos senhores de escravo, para que eles se convertessem. E desse modo tiveram que adaptar o seu culto. E também pelo fato de que nem todos os materiais que se tinham em África se tinha também no Brasil. E a partir daí criou-se, nos mais diversos países do mundo e territórios do Brasil, religiões diferentes provenientes desses escravos. Ou seja, esses escravos se fixavam num local e, a partir desse local, criavam uma religião a partir daqueles elementos que eles tinham e também do conhecimento da cultura que eles traziam junto consigo da sua pátria-mãe. Então, nós temos em Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo a entrada de negros escravos e lá criando o candomblé. No sul do Brasil foi um pouco diferente. Também vieram negros, também por outros portos. E esses negros criaram uma religião que hoje nós chamamos de batuque. E esses negros de Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Maranhão, que criou-se outras religiões, não tinham comunicação. Automaticamente não conseguiam fazer uma religião padronizada, onde cada região do país obteve uma religião com uma característica própria. Ou seja, nós teremos o candomblé baiano num extremo do país e teremos o batuque do Rio Grande do Sul em outro extremo do país. No candomblé é muito comum a pessoa bolar no santo. Quando o santo encosta na pessoa ou começa a vibrar próximo da pessoa e se manifesta na pessoa, né, dando o sinal de que há necessidade de uma iniciação. No batuque, por sua vez, essa manifestação do orixá, esse bolar no orixá, não acontece. A iniciação é vista única e exclusivamente através do búzio. O búzio, ou seja, o orixá falando com o sacerdote através do búzio, que vai definir se é necessário ou não uma iniciação. Ou seja, o batuque não bola no santo. Uma outra característica bastante interessante é que no candomblé, o adepto, o cavalo de santo, tem consciência da chegada do seu orixá, ou seja, ele sabe que no seu corpo se manifesta uma divindade. No batuque, pelo contrário. No batuque, o iniciado não sabe e jamais irá saber da manifestação do seu orixá. Isso é um dogma, um tabu, uma regra que o batuque tem como característica. Ou seja, o batuque não sabe da manifestação da sua divindade, o candomblé sabe da manifestação da sua divindade. Uma outra característica bastante interessante é a questão da raspagem na cabeça, e que gera uma grande polêmica nas redes sociais, onde alguns pseudo-religiosos, que se dizem adeptos do candomblé, dizem que não consideram iniciado uma pessoa que não tem a sua cabeça raspada. Porém, o batuque não faz raspagem na cabeça. O batuque tem uma característica diferente. Ele não faz raspagem e o candomblé faz raspagem. E lembrando, em África, em muitos territórios, também não se raspa a cabeça, ou não se raspa a cabeça para todos os orixás. Então essa é uma característica própria do batuque, a não raspagem na cabeça. Uma outra característica bastante interessante são os padrões de iniciação, que também vai ser falado, que está sendo falado em outro vídeo. No candomblé, se tem por padrão de iniciar-se as pessoas por períodos de tempo, ou seja, as pessoas têm uma obrigação com 1, 3, 5, 7, 14 e 21 anos. A grande maioria é assim. No batuque, pelo contrário, é definida a iniciação de acordo com que a necessidade da pessoa, a solicitação do orixá e também o conhecimento da pessoa. Ou seja, não basta uma pessoa no batuque ter 14 ou 21 anos de santo, para se considerar um sacerdote, para ter os seus direitos ao sacerdócio. No batuque, cada pessoa tem um caminho, e esse caminho, definido pelo sacerdote dele, pelo pai de santo dele, mãe de santo dele, e pelo búzio, que vai definir se ele tem condições de assumir uma postura sacerdotal ou não. Ou seja, um adepto do batuque, ele pode se aprontar em 7, 8, 10, 20 anos, ou jamais se aprontar, porque aquilo não está no caminho dele. Um outro elemento importante a se citar são os cargos. É bem comum nós vermos no candomblé cargos como Ogan, Eked, Ebome, dentre outros, vários, Ashogun e outros que eu não sei dizer porque não sou do candomblé. No batuque existem apenas dois cargos. Ou três, poderíamos dizer. Alabê, Onilu, tamboreiro, popularmente, como eu já falo no vídeo de tamboreiros. Pai de santo, mãe de santo e filho de santo. Ou seja, é o pai, o filho e aquele que toca tambor. Esses são os únicos cargos existentes no batuque. Um outro fator que é interessante é a acumulação de cargos. Como eu falo também no vídeo sobre tamboreiro e instrumentos do batuque. Essas acumulações de cargo, que no candomblé não são viáveis, ou seja, aquele que toca tambor não é o sacerdote, no batuque sim é possível. Ou seja, é muito comum um sacerdote também ser tamboreiro ou um tamboreiro também ser sacerdote de orixá. Um outro fator, que quiser gerar algumas controvérsias entre os próprios batuqueiros, é a permissividade para a mulher tocar tambor. Ao longo da história do batuque, nós temos algumas mulheres que sim podiam e tocavam tambor com uma qualidade tão boa quanto qualquer homem. Então, não é uma exclusividade masculina este cargo. Então, existem e podem existir tamboreiras. Um outro fator bem interessante são as roupagens, os achós, as roupas religiosas, que têm algumas características próprias. Um deles é o pano da costa. Pano da costa, hoje muito visto no batuque, tradicionalmente, até alguns anos, não era comum. E o importante de ressaltar em relação a isso é que o uso desses elementos tem uma regra, e essa regra deve ser cumprida. Por exemplo, pano da costa, no candomblé, ele é usado somente por mulheres. Então, se for usar esse elemento, que não pertence ao batuque, use certo. Respeite as regras daquele elemento, já que esse elemento não é originalmente do batuque. Um outro elemento que é bastante diferenciado entre batuque e candomblé são os seus adjás. Adjá no candomblé, aquela famosa sineta, ela tem uma função muito específica e pode ser tocada somente por alguns cargos específicos, bem como o formato dela. O adjá do candomblé ele possui duas, três ou quatro campânulas, podendo ter até mais de acordo com cada tradição. No batuque, o adjá tradicional é a sineta, uma única campânula. Isso também é falado no vídeo dos instrumentos do batuque. A gente poderia passar mais alguns minutos falando de outros elementos que diferenciam o candomblé do batuque, mas o importante é ressaltar, candomblé não é batuque, batuque não é candomblé. Um não é baseado no outro. Cada um tem as suas características próprias, assumidas conforme a região do país e a disponibilidade de elementos que os escravos tinham naquela época. Então, mais importante é o respeito. E conhecer antes de falar. Antes de considerar que o batuque é errado, que o candomblé é errado, que a religião é errada, procure conhecer, procure aprender. Conhecimento não ocupa lugar no espaço. Antes de criticar, falar que aquilo não tem fundamento, que aquilo não existe, que aquilo não pode ser feito ou pode ser feito, o importante é conhecer. O importante é saber sobre o que se está falando.
Esse podcast foi editado por Rede Batuque RS.